37ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 9ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Quero agradecer a presença dos colegas vereadores, saudar o Laerte, seja bem-vindo, e dizer que sejam bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Jorge para que faça a leitura viva.
Evangelho segundo São João. Jesus é a palavra que revela Deus aos homens. No começo, a palavra já existia. A palavra estava voltada para Deus. E a palavra era Deus. No começo, ela estava voltada para Deus. Tudo foi feito por meio dela. E de tudo o que existe. Nada foi feito sem ela. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram apagá-la. Apareceu um homem enviado por Deus, que se chamava João. Ele veio como testemunha para dar testemunha da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas apenas a testemunha da luz. A luz verdadeira, aquela que ilumina todo o homem, estava chegando ao mundo. A palavra estava no mundo. O mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Ela veio para sua casa, mas os seus não a receberam. Ela, porém, deu o poder de se tornarem filhos de Deus a todos aqueles que a receberam, isto é, aqueles que acreditam no seu nome. Palavra do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda, permanece como está, caso contrário, se manifesta. Aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 23 de 2008. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar-lhes à consideração dessa Câmara Municipal os seguintes projetos de lei em anexo. Projeto de lei número 1301, de 13 de novembro de 2008, que cria cargos, estabelece carga horária, nível e padrão de vencimentos no quadro do Magistério Público Municipal. Projeto de lei número 1302, de 13 de novembro de 2008, que acrescenta atribuições ao cargo de monitor escolar, constante no anexo único da lei municipal número 453, de 28 de dezembro de 1990, que trata das especificações de categorias funcionais. Pelo projeto de lei número 1301, estamos propondo a criação de cargos para professor da área 1, educação infantil, e professores da área 2, séries, anos finais. A criação faz-se necessário em virtude da necessidade de provimento dos referidos cargos por meio de concurso público, atendendo o que dispõe o artigo 37 da Constituição Federal. Atualmente, a carência de profissionais da área de educação está sendo suprida por intermédio da contratação temporária para atender necessidade de excepcional interesse público. Esta prática não está sendo aceita pelo Tribunal de Contas do Estado, que não concede o registro dos atos de admissões, impondo suas desconstituições e a responsabilização do gestor municipal. Considerando também o recente termo de ajustamento de conduta, celebrado entre o município e o Ministério Público do Trabalho, onde o ente público assumiu a obrigação de promover o concurso público para suprir as vagas do quadro de pessoal, sendo que o descumprimento do termo ensejará a responsabilização direta do agente público, faz-se necessário a criação dos referidos cargos. Gabinete Prefeito Municipal, em 13 de novembro de 2008, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1301, de 13 de novembro de 2008, cria cargos, estabelece carga horária, nível e padrão de vencimentos no quadro do Magistério Público Municipal. Gabinete do Prefeito Municipal, em 13 de novembro de 2008, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1302, de 3 de novembro de 2008, acrescenta atribuições ao cargo de monitor escolar constante no anexo único da Lei Municipal número 453, de 28 de dezembro de 1990, que trata das especificações de categorias funcionais. Gabinete do Prefeito Municipal, em 3 de novembro de 2008, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Pejuçara, 3 de novembro de 2008. Senhor Presidente, senhores vereadores, vimos pela presente solicitar a retirada do projeto de lei número 1300, de 17 de outubro de 2008, que estabelece critérios e procedimentos para eleição de equipe diretiva das escolas municipais de Pejuçara RS, que tramita nesta casa, atendendo a sugestão dos nobres edis, em reunião realizada com esta casa, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Gabinete do Prefeito Municipal, em 3 de novembro de 2008, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Nobres vereadores, tenho a honra de encaminhar-lhe a apreciação desta Igreja Câmara em atenção à indicação número 60 de 2008, de autoria do vereador Jorge Dalci Mastella, o projeto de decreto legislativo número 53, de 3 de novembro de 2008, que autoriza o Poder Legislativo a conferir o título de cidadãos pejuçarense ao senhor Alexandre de Barros Alves e à sua esposa, a senhora Sandra Virgínia da Costa Alves, que há muitos anos reside em nosso município e desempenha suas atividades profissionais. É importante salientar que o senhor Alexandre ingressou na Brigada Militar no ano de 1990, na cidade de Cruz Alta, passando a atuar em 2002 no Batalhão da Brigada Militar de nosso município. É professor e desenvolve um trabalho com adolescentes na rede de educação de nossa cidade, através de um programa da Brigada Militar chamado PROERD, Programa de Resistência ao Uso de Drogas e à Violência. A senhora Sandra cursou magistério e possui formação superior em serviço social pela Universidade de Cruz Alta, Unicruz. Atua no Departamento de Assistência Social de nosso município desde o ano de 2001. Sendo o que tinha, espero que o referido projeto seja objeto de aprovação desta Igreja Câmara e coloco-me à disposição para esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários. Sala das Sessões, em 3 de novembro de 2008, vereador Jacinto Villani Neto, presidente da Câmara de Vereadores. Indicação número 61 de 2008. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor Prefeito Municipal que seja realizada a pavimentação com calçamento de 100 metros na rua Ângelo Furian, bem como a devida limpeza nas imediações, local compreendido entre o cruzamento das ruas Alfredo Brenner e José Daronco. Justificativa. Atualmente, neste local não há calçamento, dificultando o tráfego dos veículos e o deslocamento dos moradores, principalmente em dias de chuva, pela formação de lama. Sala das Sessões, em 3 de novembro de 2008, Jorge Dalci Mastella, PMDB. Indicação número 62 de 2008. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor Prefeito Municipal que seja realizada uma limpeza no terreno ao lado do Ginásio Municipal de Esportes. Justificativa. Este local poderá ser arborizado e construído um caminhódromo com pistas de atletismo, proporcionando a nossos munícipes o esporte e o lazer. Sala das Sessões, em 3 de novembro de 2008, Jorge Dalci Mastella, PMDB. Indicação número 63 de 2008, senhor Presidente. O vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor Prefeito Municipal o estudo da viabilização de um programa de rádio do município de Pejuçara em uma emissora de abrangência regional. Justificativa. Através deste programa de rádio, o Executivo, juntamente com o Legislativo, divulgariam suas atividades, bem como as informações de utilidade pública para os munícipes. Sugere-se que empresas e firmas também participem do programa, com patrocínios que retornem divulgação para os mesmos. Devido à abrangência das emissoras, sugerimos que se entre em contato com rádios entre Juí e Panambi para colher propostas e analisá-las, visando optar por aquela que melhor se adapta à nossa realidade. Com este programa, estaremos valorizando o trabalho do Poder Público Municipal, ao passo que estaremos divulgando Pejuçara na região. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2008, vereador Jorge Dalci Mastella, PMDB. Requerimento número 10 de 2008. Requeiro, na forma regimental, a concessão de uma diária com a finalidade de suprir os gastos decorrentes de minha viagem a Porto Alegre, onde estarei representando os interesses do Legislativo e do Município, junto à Assembleia Legislativa, dia 4 de novembro de 2008. Sala das Sessões, em 3 de novembro de 2008, vereador José Fausto Tofo, PP. Cruz Alta, 20 de outubro de 2008. Súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Senhor Vereador, na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência por meio do presente, recomendo a estrita necessidade de observância da vedação contida na súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, assim redigida. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara de Vereadores, Pessária, Pejissária e Res. Segue juntamente demais informações que estão à disposição dos colegas vereadores. Câmara de Vereadores de Panambi, Estado do Rio Grande do Sul. Panambi, 28 de outubro de 2008, ofício 477/2008. Senhor Presidente, informamos que a Câmara de Vereadores de Panambi aprovou, na sessão ordinária do dia 27 de outubro de 2008, a matéria do senhor vereador conforme descrito abaixo. Protocolo número 499 de 2008, Paulo Ricardo Schingel, PP. Solicita que seja enviada correspondência aos poderes executivos e legislativos do município de Panambi, Condor, Santa Bárbara do Sul e Pejuçara, assim como para os líderes de bancada da Assembleia Legislativa do Estado, para que pressionem o governo estadual a disponibilizar mais servidores ao Corpo de Bombeiros de Panambi, assim como prover demais recursos técnicos para uma boa operacionalidade da instituição. Subscritos pelos vereadores Antônio Itacir da Silva Rocha, PP, e Romário Heitor Malheiros, PDT. Sendo assim, encaminhamos a Vossa Excelência cópia da matéria com as devidas justificativas e solicitamos que esta Casa Legislativa se mobilize em prol do pleito para que juntos obtenhamos os devidos recursos ao Corpo de Bombeiros e este possa desempenhar sua tarefa, de extrema importância aos nossos municípios, de forma eficiente e segura. Atenciosamente, Daniel Carvalho Santos, Presidente. São essas matérias que constam no dia, senhor Presidente.
Antes de dar sequência, gostaria de saudar a professora, suplente de vereadora Deja. Seja bem-vinda. Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha inscrições de quem deseja se manifestar.
Um pedido escrito aí que eu fiz e não apareceu aí, que eu fiz um pedido hoje. Eu vim cedo aí e mandei bater isso aí.
É indicação, vereador? Tá pronto, ó, dá e lê. Isso, manda aí, vamos ler. É tipo esse da, esse do Paulo Fink. Mesma coisa.
Tá, tem pronto aí que eu lembro. Thank you.
Então seguimos com a pauta da ordem do dia. Pejussara, 13 de novembro de 2008. Ofício circular número 66 de 2008. Assunto: encaminha informações. Nobres vereadores. Nobres vereadores, ao saudá-los cordialmente, a Câmara de Vereadores de Pejussara vem por meio deste informar que no próximo dia 6 de 11 de 2008, quinta-feira, produtores de leite do Rio Grande do Sul, com apoio da FETAG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura, e sindicatos, farão uma mobilização pelo aumento do preço do produto. O mercado do leite atualmente trabalha em baixa, tendo em vista que é um momento em que há uma grande oferta de matéria-prima. Conforme pesquisas do setor, nosso estado está entre os que apresentam os menores valores pagos pelo leite, não obedecendo sequer os parâmetros mínimos definidos pelo Conselho Estadual do Leite. Com isso, está havendo queda na produção, colocando em crise a atividade. Diante disso, neste dia, nós, representantes da sociedade, devemos aderir aos movimentos, pois somos sabedores da importância da produção primária para o desenvolvimento da economia nacional. Sendo o que tínhamos, manifestamos nossas considerações. Vereador Jacinto Villani Neto, presidente da Câmara de Vereadores.
Esse aqui então ficou é o ofício que será encaminhado para as câmaras da região. Aí, tá? Mas o pessoal entendeu então qual é que é a intenção da matéria. Não havendo mais matéria, então convido o secretário que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João. Vereador Edese. Vereador José. Vereador Marino. Não? Vereador Valdecir. Vereador Jorge. Vereador Gustavo. Não há inscrito, senhor presidente.
Não havendo inscritos no pequeno expediente, convido o secretário para que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Jorge. Vereador Valdecir. Vereador Marino. Vereador José. Vereador Edésio. Vereador João. Vereador Gustavo.
Com a palavra, vereador Jorge.
Ao cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Jacinto, saudar o restante componentes da mesa, vice-presidente Gustavo, secretário da Lei, cumprimentar os colegas vereadores aqui presentes, nosso companheiro Laerte, amigo, suplente vereador, e a professora Deja, suplente vereador, que estamos visitando. Vai ser discutido ainda nessa sessão o projeto de lei do Executivo. Então, eu não tenho conhecimento total dessa matéria. Eu vou falar das minhas indicações sobre a pavimentação da rua Ângelo Furiano. Eu fiquei sabendo nessa sessão que o vereador Deia também tinha entrado com essa indicação há uns 2-3 meses atrás. Eu não tinha conhecimento. Aí nesses dias aí, até um morador de lá, que a gente tem vários conhecidos lá, e até fez uma crítica, assim, sem maldade, que nosso bairro a gente tem até asfalto, e eles aí têm diversos moradores ali, crianças, tudo mais ali, que tem que pegar ônibus e não tem calçamento, né? E quando chove fica intransitável. Né? Acho que os companheiros vereadores aí conhecem esse lugar. Então a gente está pedindo, né, ao executivo, né, que coloque como o primeiro calçamento a ser construído, né, no próximo ano, pela importância, né, que tem dos moradores aí e pela dificuldade que eles têm no dia de chuva. eu tenho uma indicação também, senhores vereadores, aí, o terreno ao lado do ginásio municipal de esportes, aí vocês tomam, têm conhecimento daquele lugar, o lado esquerdo está bonito, né? tem uma grama ali, né? Tem uma leiva de grama assim no barranco, está bonitinho ali, o pessoal estaciona, mas o lado direito ele causa um mau aspecto ao nosso ginásio, mas eu estou pedindo não simplesmente, né, só a limpeza, simplesmente, né, pura e simples. Devia ser ocupado esse terreno que eu considero ocioso. Então, a minha indicação é que seja arborizado algumas partes e seja construído um parque de atletismo aí, com, né, com diversas modalidades, aí, para que no futuro, aí, de repente, o Poder Executivo, juntamente com os colégios, aí, a Secretaria da Educação, possa realizar aí Olimpíadas escolares. Aí a gente sabe que os colégios não têm área física para acontecer isso aí. E, então, seria interessante, né, ocupar aquele terreno ali, pensar direitinho, não limpar, e aí se esquecer, novamente ele vai estar sujo novamente, né, vai ficar com criar novamente aquele aspecto ruim. Então, que você pense, né, que se ocupa aquele terreno para alguma coisa. Então, a minha sugestão seja isso. E a minha terceira indicação é sobre um estudo, né, para viabilizar um programa de rádio para que o nosso município seja ouvido, né, por todos, digamos, os munícipes, o que ocorre, porque nem todo mundo tem acesso, vocês bem sabem, do jornalzinho que circula, e outras informações importantes. Eu já tinha entrado com essa indicação aí em 2002, por aí, 2001, e a gente também alegou os motivos interessantes na época, e a gente sabe que tem uma comissão aí que está estudando a viabilidade de criar uma rádio comunitária, e a gente se informou a respeito e sabe que tem muita burocracia para se formar isso aí, o custo elevado e tantas coisas mais. Então é uma coisa assim que pode ser para o futuro. Eu não estou criticando, né, de forma alguma, mas a nosso município já merece há algum tempo um programa de rádio como nos moldes como tem a nossa vizinha, o vizinho município Bozano aí. Eu seguido estou escutando ali, porque a gente tem conhecidos lá, pessoas amigas, né, e parentes, e a gente fica sabendo que toda informação, tudo que acontece no município, a região, além do pessoal que mora no município, fica sabendo. Então, acho que nosso município está devendo já isso aos moradores, né, digamos que tenha esse espaço aí. E aí eu já tomei conhecimento, falei até com pessoas ligadas ao rádio, estão dispostas, né, a nos fazer uma proposta, né, nosso executivo, aí, o legislativo, as pessoas, as empresas aqui da cidade. Então é bem interessante, pessoal. Então eu peço que vocês observem essas indicações aí e me ajudem. Que seja válida. Entrego a palavra. Muito obrigado.
Receba a palavra e passo ao vereador Edésio.
Saudação à mesa, na pessoa do presidente, o vereador Jacinto. Saudação também aos demais que compõem a mesa. Saudação também aos colegas vereadores. Uma saudação à Laerte, à Dejo e à Rosa. Com relação aqui às indicações do vereador Jorge, eu já sinto que são todos elas de grande importância, portanto, tem meu apoio. Com relação a essa questão do leite que foi levantada aí, eu acho assim que é uma questão que muitas vezes eu tenho levantado aqui na Câmara, só que é estranho que muitas vezes você levanta uma discussão diante de um problema, né, e que eu não ouvi nenhuma manifestação de nenhum vereador. Aí puxei isso várias vezes. Até porque a gente está aí no dia a dia como produtor, não só dentro da área do leite, mas dentro também da área de grão. E a gente sabe das dificuldades que passa o produtor no momento. E tenho colocado isso aqui em várias oportunidades e não ouvi nenhuma manifestação de nenhum colega. Mas eu acho assim que realmente a situação é preocupante, mas eu vejo assim que parece que o cenário já está mudando. O vereador Jacinto disse aqui, é bem verdade, a gente sabe que que eu sempre dizia que a gente esperava que a CCGL viesse no momento que começasse a receber leite a ter um preço melhor, não uma, né, uma milagreira, mas eu vejo assim que com certeza para esses produtores que estavam recebendo menos, tem condições de receber não um valor que é merecedor o produtor de receber, mas um valor razoável. A gente sabe que os produtores que receberam em torno de 25, 30 centavos, hoje há uma oferta não só da CCGL, de outras empresas que estavam explorando o produtor, e que agora, no momento que a CCGL começou a receber leite, os caras estão correndo atrás. Um exemplo disso é a própria Perdigão aqui de Juiz, agora a Eleva, né? E que eu sei na área da ação da Cotrijuí, eu conversava ontem com um membro da comunidade aí que faz parte do conselho de administração da Cotrijuí, e que a Cotrijuí organizou as linhas de leite e que estão fazendo a coleta a partir do dia 1º, começaram a fazer a coleta, né, de leite, e determinaram um preço base pelo litro de leite, e a empresa que estava fazendo a coleta de leite e explorando os produtores estava indo atrás e oferecendo um preço maior. Eu acho que realmente há um provalecimento, uma exploração por parte das indústrias com o produtor. Só que a gente sabe que dentro desse movimento da sexta-feira, do dia 6, né, não vai ser feito boicote na entrega do leite, até porque não tem como fazer isso no momento, né, mas é uma forma de mobilização, enfim, para tentar melhorar. Se vai ter êxito isso, não sei. O resultado disso não se sabe. Porque a gente sabe que a FETAG reuniu, né, o próprio Conselho Estadual do Leite, né, onde chamou as empresas, e que as empresas não compareceram nessa reunião. Então, o que fazer diante disso? Né? Muitas vezes o produtor se vê num beco sem saída. Né? Mas eu vejo assim que a coisa tá fluindo, e eu acho que vai ter, não aquele preço, que nem eu disse, digno, aquilo que o produtor merece receber, ou um preço que cubra os custos de produção, mas um preço que é um pouco melhor do que vinha sendo praticado, né? Já se fala aí de um mês para outro em 15, 20 centavos, né? Então, né, diante da exploração que fizeram, agora estão aí, né, dando na forma de esmola. Então é realmente uma situação complicada. Mas eu acho assim que eu sempre tive essa preocupação como vereador, não só como vereador, mas também como dirigente sindical.
Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Não havendo mais oradores no grande expediente, convido-os para um intervalo regimental de 10 minutos.
Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 1296 do Executivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1296, de 9 de outubro de 2008, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano, DESE. Sala das Sessões, em 3 de novembro de 2008, vereador João Carlos Pereira Martins, presidente, vereador Gustavo Mastella, vice-presidente, vereador Edésio Luiz Foleto, relator.
Coloco em discussão, então, o parecer número 22 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei 1296 do Executivo. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem é favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade dos presentes. Eu só gostaria de saudar, então, a presença do vereador licenciado Joel e a Rosana, a professora Rosana, que estão presentes. Fiquem à vontade.
Parecer número 22 de 2008, Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável a aprovação do projeto de lei número 1296, de 9 de outubro de 2008, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano, DESAN. Sala das Sessões, em 3 de novembro de 2008, vereador José Fausto Tolfo, presidente, vereador Marino Mantovani, vice-presidente, vereador Darley Mantovani, relator.
Coloco em discussão, então, o parecer número 22 da Comissão de Finanças e Orçamentos, referente ao projeto de lei 1296 do Executivo. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem é favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 1296, de 9 de outubro de 2008. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano, DESAN. O valor do convênio é de R$ 70.010,70, sendo R$ 25.000 de repasse do Governo do Estado a fundo perdido e R$ 45.010,70 a título de contrapartida do município de Pejuçara, valor superior ao mínimo exigido no convênio conforme dispõe a Lei nº 12.750. Gabinete do Prefeito Municipal, 9 de outubro de 2008, Leonir Perlim, Prefeito Municipal.
Coloco em discussão, então, o projeto de lei 1296, de 9 de outubro de 2008. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem é favorável, permanece como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade.
Emenda modificativa número 02 à Lei Orgânica Municipal de 29 de setembro de 2008, da nova redação aos incisos 2 e 3 do artigo 109 da Lei Orgânica Municipal. Jacinto Villani Neto, presidente da Câmara Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber de conformidade com o disposto no artigo 39 da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal aprovou e sua mesa promulga a seguinte emenda. Os projetos de lei previstos no artigo 108 desta lei serão enviados pelo Prefeito Municipal à Câmara Municipal nos seguintes prazos. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias LDO, anualmente até 30 de setembro de 2008. O projeto de lei do orçamento anual, até 30 de novembro de cada ano. Sala das sessões, em 29 de setembro de 2008. Vereador Jacinto Villani Neto, vereador Gustavo Mastella, vereador Darley Mantovani.
Coloco, então, em discussão a emenda modificativa número 02 da Lei Orgânica Municipal de 29 de setembro de 2008. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem é favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Essa emenda só para que foi em duas votações, né? Duas sessões. Não havendo mais matérias a serem votadas, convido o secretário que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João. Vereador Edese. Vereador José. Vereador Valdecir. Então, colegas, antes de nós efetuar a explicação pessoais, aí queria pedir desculpa aos colegas para colocar em votação o requerimento do colega vereador José. Requerimento número 10 de 2008. Requeiro, na forma regimental, a concessão de uma diária com a finalidade de suprir os gastos decorrentes de minha viagem a Porto Alegre, onde estarei representando os interesses do Legislativo do município junto à Assembleia Legislativa, dia 4 de novembro de 2008. Sala das sessões, em 3 de novembro de 2008, vereador José Faustofo, PP.
Coloco em discussão, então, o requerimento do vereador José Fausto Tolfo. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem é favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade.
Seguimos, então. Vereador Valdecir, vereador Jorge Dalcin, vereador Gustavo.
A palavra, vereador Darley.
Saúdo o presidente, vice-presidente da mesa, colegas vereadores e ao nosso público que nos assiste, então, os companheiros aí, a Rosana, professora, a vereadora hoje suplente e que irá assumir a Câmara também a partir de janeiro, juntamente com o companheiro Laerte do PSB. Eu acho que só para justificar aqui, presidente, eu até pensei de comentar alguma coisa durante o grande expediente com relação a essa nossa, né, reunião com o pessoal da Secretaria de Educação,
Mas entendi, né, que os colegas, a maioria estavam presentes, né, e até a nossa própria plateia já é conhecedora aí da matéria, né, e até a gente quando leu ali até eu percebi, né, essa vontade do prefeito. E digo até que realmente, em várias vezes que foi retirado matérias da Câmara, eu nunca ouvi ofício solicitando a retirada. Então eu entendo que solicitação é como se de nossa competência ou não. Então ficou na dúvida, eu acho que é importante justificar isso aos colegas. Mas muito mais importante que isso, eu acredito sim a teoria da matéria, né, onde aqui nós na segunda passada tivemos este embate, né, e até a gente viu vários manifestos. E eu, quando na conversa durante essa semana, assim como já estava presente o colega João, os do PMDB, o Jacinto também, eu realmente senti que aquilo que nós aqui propomos, né, em função da nossa ideia, né, percebi que por parte da secretaria eles mesmos, né, admitiram, né, que houve equívocos, que houve erro de redação. E eu até, falando com o prefeito mesmo, eu acredito até que ele nem tenha lido o projeto. Então, eu acho assim que foi pelas pressas, e eu cobrei isso, né? Eu não sei por que muitas coisas, às vezes, colega Jorge, né, a gente tem o ano para discutir, o ano para fazer, e aí vem em cima da hora e acontece esses problemas aí, que não seria nada mais se fosse esclarecido antes, debatido antes, né, com as partes interessadas, né, e aí sim você teria um projeto então, que contemplasse a todos, e que não gerasse essa polêmica. Então, diante desta polêmica, eu acredito sim, presidente, que nós temos que conversar com o executivo e que eles façam da forma como foi debatido lá. Partiu por parte da Sandra, né, que é responsável, da coordenadora, juntamente com a Eliane Tonel, que eles entendiam que, diante desse impasse, esse debate, que acreditavam que o executivo fosse retirar, né? E que eu até disse que não vou ser contrário, porque retirada é desejo deles, né? Não vai mudar nada aqui se nós, vereadores, vamos ser contrários a favor se o prefeito quer retirar. A única coisa que eu disse que eu mantinha a minha ideia, né, eu acho assim que eu não ia voltar atrás de forma alguma, né? Se a Câmara tomasse uma decisão que fosse, né, contra os desejos do prefeito, daí era a competência dele se ele quisesse retirar ou vetar quando nós aprovasse o projeto, né? Então, eu acho que da forma como nós se manifestamos, o Gustavo foi o primeiro que disse que era a favor que o prefeito retirasse, mas não significa que coloquem ali que partiu dos vereadores da Câmara essa vontade de retirar. Porque isso é de competência do executivo, não é indiferente se nós tiver vontade ou não. Eu acho que é a nossa vontade, e eu pelo menos manifestei isso, até verbalmente para elas lá, que eu de minha parte, eu não retiraria as minhas emendas, né? Mesmo que tivesse apoio de mais vereadores, se algum quisesse sair, não sei se existiria a forma, mas eu ia manter, porque era um dos proponentes e que eu não ia retirar. Fui muito bem franco com isso, diante do debate, ainda mais quando ouvi delas, por ser às pressas, essa forma como foi feito aí, que não contentou a todos e que distorceu muitas ideias também, e que isso, né, até a gente citou no fim lá que aquele debate enriqueceu o nosso conhecimento, foi muito proveitoso, mas não esperávamos nós, né, que esse ofício viesse dessa forma. Então, eu acho, presidente, que a mesa tem que, né, cobrar isso do executivo. O presidente estava presente lá, por sorte a mesa toda estava presente, eu, o vereador Gustavo e o Jacinto estávamos lá, e todos sabemos que partiu a vontade da secretaria e da coordenação. Né, dá-lhe um pouco, até algum vereador disse, não, eu apoio, né, se quiser retirar, mas não que foi, né, nós que promovemos essa retirada. Então, eu acho que eles têm que se justificar, porque eu sei que a cobrança vai vir para a coordenação vai dizer que o prefeito fez um ofício e retirou, e eles vão pedir para ver o ofício, e está lá dito que os vereadores que foram os proponentes então da retirada. Então, eu acho que isso tem que justificar, porque eu já falei para as pessoas aí durante a semana, e eles vão pensar que eu tenho duas caras, né, que eu disse não. Eu fui lá e amaciei com a secretaria, e daí agora estou dizendo que, né, isso não. O que eu falei aqui, eu segui lá falando, está aí os colegas são testemunha, que eu não voltava atrás, a Câmara tem um papel, o executivo tem o dele, e que nós ia manter a nossa posição. Mas se retirasse, nós não tínhamos o que fazer. Né? Eu era livre para o executivo fazer o que quiser. Né? Nós não ia interferir na vontade dele, mas não que fosse nós os proponentes. Era isso, de momento, o presidente levou a palavra.
Receba a palavra. Não havendo mais oradores, antes de iniciar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos, informar os nobres colegas que no próximo dia 10 será realizada a próxima sessão ordinária, Conto com a presença de todos os edis para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada essa sessão ordinária.